política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Horas e um minuto, muito bom dia. Começando mais um Rádio Debate, manhã de quinta-feira. E aqui do meu lado, a vereadora Jéssica. Eu tinha dito no início da semana que nós teríamos e temos um aspecto diferente para cada programa. Durante toda a semana, você terá quadros novos na programação nova da Rádio Poli e no Rádio Debate também. Hoje, os nossos debatedores estarão participando por telefone. E aqui nos estúdios, a vereadora que trouxe um dos assuntos que foi pauta durante essa semana, está sendo pauta nos meios de comunicação de Santa Cruz do Capibaribe. Vereadora Jéssica, bom dia, é um prazer recebê-la.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, agradeço aí pelo convite, né? Estamos aqui para esclarecer os fatos que foram debatidos no decorrer dessa semana.
Então, daqui a pouco a gente conversa com a vereadora, vamos nos aprofundar em relação à denúncia que foi apresentada pela vereadora Jéssica ao Ministério Público de Pernambuco, envolvendo a ex-secretária de Educação, Socorro Maia. Antes, eu tenho um reportagem com Luara Andrade. Vamos falar sobre a suplementação orçamentária. O pedido foi aprovado na Câmara de Vereadores. Houve entre os vereadores muita discussão. Um técnico que representou a prefeitura e explicou seus motivos, ligado à Secretaria de Saúde, esteve na Câmara de Vereadores, conversou com os vereadores, tirou dúvida e me parece que a proposta foi aprovada em parte, aprovada quase que pela metade. Vamos ouvir a reportagem do Blog Diário da Sulanca com o Luar Andrade.
Diário da Sulanca. Suplementação orçamentária aprovada com alteração. Na manhã desta quarta-feira, dia 3 de julho, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe realizou a 25ª reunião extraordinária. O objetivo do encontro foi discutir o projeto de lei de número 013/2013 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar para a Secretaria de Saúde do município. O crédito solicitado é de 10 milhões de reais. E o vereador Ernesto Maia havia pedido vistas do projeto na sanção anterior. Quase todos os vereadores estiveram presentes na reunião. As exceções foram Zezinho Buxim, do PSDB, e Zé Minhoca, do PSDB, que justificaram as ausências, alegando compromissos particulares. Quem também participou do encontro foi o secretário de Saúde do município, Breno Feitosa, e o contador da prefeitura, Ivaldeci. Breno Feitosa justificou o valor requerido pelo prefeito e afirmou que a atual gestão herdou um sistema de saúde sucateado. Ainda de acordo com ele, houve o aumento nos serviços de alta complexidade oferecidos à população. Após a explanação do contador e do secretário, os vereadores de oposição questionaram o valor da suplementação orçamentária. Em seguida, os vereadores da bancada de oposição fizeram uma proposta em reduzir o valor de 50% para que em outro momento, em setembro, pudesse acontecer outra discussão para que, se necessário, fosse aprovado o novo aditivo. O secretário lançou sua proposta, que foi de 70% do valor preterido pelo Executivo. O secretário lançou sua proposta, que foi de 70% do valor preterido pelo Executivo. Ao final, vereadores e secretário entraram em consenso e foi reduzido o valor para 60% da proposta inicial enviada pelo prefeito, além do compromisso firmado entre ambos para se reunirem em setembro. Breno Feitosa se comprometeu em enviar para a Câmara todos os balancetes das despesas da saúde. Como o projeto tramitava naquela casa legislativa em regime de urgência, o presidente Júnior Gomes, do PSB, colocou o projeto em votação, onde foi aprovado por unanimidade.
11 horas e 5 minutos, estou com Emanuel Glicério, do blog Diário da Sulanca. Emanuel, o governo saiu derrotado ou o governo venceu no meio em meio a essa discussão? Bom dia.
Bom dia, Melina, bom dia, Vitor, é debate. Um tema que foi muito polêmico, né, aqui na Câmara de Vereadores nos últimos dias. O Fernando trouxe essa polêmica para a imprensa, trouxe isso para a população, já que a bancada, né, de oposição não foi comunicada da forma como se devia. Mas acho que você trouxe isso no seu Dori, essa questão do Fernando Dragão. E aí ontem, né, o secretário de Saúde, o Breno Feitosa, esteve aqui na Câmara de Vereadores. Aliás, um fato que revoltou muito os vereadores de oposição, Lei, é que mês a mês, toda a secretaria tem que mandar para a Câmara seus relatórios, né, de entrada e saída. E a saúde, até então, era a única que não tinha mandado, era a única secretaria que não tinha para cá.
Oi, Emanuel. Bom, vamos refazer o contato com o blogueiro Emanuel Glicério. Aproveitar aqui a participação, a presença da vereadora Jéssica. Foi folgada, Jéssica, tranquila, essa decisão da Câmara, ou houve ainda estremecimentos entre os vereadores para que se chegasse a essa aprovação, que na verdade foi de 60%, não era aquilo que o governo queria. Bom dia.
Bom dia, Ney. Eu ontem, né, participando da reunião, eu percebi que houve uma discussão madura, né, longe daquilo que às vezes a população vê nas reuniões da quinta, mas eu percebi que houve, né, tanto da bancada de oposição quanto da situação, se discutindo mesmo o interesse público, né, isso, ou fazendo o papel do vereador, que é fiscalizar. Eu fiquei muito satisfeita com a discussão de ontem, né? De fato, houve aí várias discussões e apresentações, explanações pelo secretário de Saúde. Ontem fizemos essa concessão, né, isso, para que em setembro a gente volte a discutir, né, isso, e aí aprovar o restante do que foi solicitado.
Acho que a oposição está dificultando as coisas ou está dentro do papel?
Em relação a ontem, eu percebi que, de fato, agiram como vereadores mesmo, em defesa do direito.
Você compreende essas atitudes tomadas, os pedidos de explicação, tudo isso?
Com certeza, né? E é para isso que a população coloca os vereadores lá, é para que a gente possa, de fato, fiscalizar, né, buscar informações. Inicialmente houve um tumulto em relação a esse projeto de lei, mas ontem, pelo menos ontem, naquele momento da reunião, foi totalmente dentro do que é para ser mesmo.
Emanuel Glicério, na linha comigo de novo. Continua, Emanuel.
Pronto, né? Só retomando o assunto. E aí, eu aproveito fazer uma pergunta para a vereadora Jéssica, se ela tem alguma informação em relação ao fato desses relatórios não terem chegado à Câmara. O secretário Breno alegou alguma coisa, se bem que ele também assumiu há pouco tempo, antes ele era o Marlos Ferreira, que é uma das principais críticas da oposição, é que esses relatórios não chegavam na Câmara. Todas as secretarias enviam mês a mês suas receitas, despesas, e a única era a saúde. Essa é uma área polêmica, é uma área que sempre gera muitos comentários, muita polêmica.
Ontem foi solicitada a informação do secretário de Saúde, e ele disse que assumiu em maio, foi meados de maio, salvo engano, e se comprometeu que a partir de agora, né, de forma pontual, estará enviando todos esses relatórios. Eu acredito que, como ele falou, né, a fala dele, não chegaram até agora esses relatórios devido a houve essa troca de secretário e eu acho que por conta disso houve aí um atropelo nesses relatórios.
Eu conversei já com os vereadores Zelinho Aragão, com o vereador Guilherme, né, e eles estavam até para pedir isso, né, através do requerimento aqui na Câmara. E desde janeiro não tem sabe nenhuma. E aí, Ney, só em relação a essa questão da oposição, se é correta essa forma como eles vêm atuando, se é pirraça, eu acho que, enfim, a oposição tem que ser papel, tem que ser criado polemizar né, e trazer, digamos, sempre que possível. Agora, normalmente se faz a zoada e no final acaba votando. É, foi assim no projeto do Menino São João, né, que o Ernesto pediu vista de um projeto desnecessário. Foi assim em relação ao empréstimo ao BMD, né, que é a compra de máquinas do Grande Ferro, que fez muita zoada, no final todo mundo votou por unanimidade. E agora também, mais uma vez, é que fez muita zoada sobre essa organização. É bom porque eu trouxe mais informações em relação a isso, mas no final todo mundo acaba votando unânime, ou seja, a zoada é muito mais política do que qualquer outra coisa. A trazer aí um dia dentro de proposição, sabendo que no final todo mundo vota por unanimidade.
Os balancetes que foram solicitados ontem para o secretário de saúde já estão, hoje pela manhã, né, reorganizado para que o projeto possa seguir.
Tá certo, então. Emanuel, muito obrigado pela participação. Você volta amanhã comigo.
Volta amanhã comigo. No estúdio amanhã?
Não, amanhã teremos um conteúdo especial aqui. Você vai gostar também.
Tranquilo, um abraço mesmo.
Um abraço. 11 horas e 11 minutos, eu vou antecipar o bloco comercial. Daqui a pouco a gente volta, continuando a conversa com a vereadora Jéssica Cavalcantes. Em instante estaremos indo direto ao assunto principal dessa semana, junto com a vereadora. E vamos também acionar os nossos debatedores, Hinaldo Sampaio, Marcondes Moreno e o Manassés Simões. Daqui a pouco.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Onze horas e 15 minutos, continuando o Rádio Debate. Hoje, a região de Brejo da Madre de Deus, São Domingos, as vilas, os sítios, amanheceram diferente, com uma onda de boatos e informações que saíram sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia, aplicada em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, na noite de ontem. Essa decisão foi por volta de 9h30 da noite. Fez a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral e muitas pessoas, inclusive, não compreenderam essa comunicação. Nós temos matéria com Loara Andrade e, em seguida, os comentários de Marcondes Moreno.
Blog do Ney Lima. Justiça Eleitoral pede confirmação de eleitores aptos a votar na eleição de Brejo. O Tribunal Superior Eleitoral, através da ministra Carmen Lúcia, notificou o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco para confirmar que os eleitores aptos a votar na eleição suplementar de Brejo, da Madre de Deus, são aqueles que estavam inscritos com 151 dias de antecedência à data marcada pelo pleito, 7 de julho. A decisão atendeu parcialmente ao mandato de segurança impetrado pelo PDT do município. O assunto gerou confusão na política brejense, mas por enquanto a eleição está mantida.
Marcondes Moreno, quais foram as reações de ontem para hoje a partir da decisão e alguns equívocos, alguma confusão, uma coligação diz uma coisa, outra coligação diz outra, não é isso, Marcondes? Bom dia.
Bom dia, Ney Lima, aos ouvintes da nossa querida Polo FM. A cidade de Brejo da Madre de Deus vive um momento muito complicado. Complicado porque é uma eleição atípica, complicado porque existe uma espécie de central de boatos em cada grupo político da cidade, e a cada notícia que surge, essa central de boatos trata logo de espalhar algumas verdades procurando o favorecimento. Infelizmente, na noite de ontem não foi diferente, já que a decisão, a solicitação da ministra Carmen Lúcia teve entendimento diferente. A coligação de Roberto Sora entendeu de cara essa situação nova e em breve, em São Domingos, quando ocorreu o comício de Hilário, algumas pessoas ligadas a Hilário não tiveram o mesmo entendimento. E a partir daí, houve precipitação por parte de algumas pessoas de imprensa, a reação caiu dentro de Brejo da Madre de Deus, de uma forma também de contrapor as opiniões, e o eleitorado de Brejo, ele acabou sendo prejudicado com enxurrada de informações e equivocadas. A madrugada em Brejo não foi uma madrugada fácil, né? Houve um assassinato que não teve ligação política
no centro de Brejo da Mateus, e até essa morte quiser em algum momento querer ligar a questão política. O fato é que a madrugada em Brejo da Mateus foi de muito barulho, de muito me disse, de muita conversa, e assim tem sido a eleição de Brejo. O que me preocupa é como as pessoas de Brejo estão ingerindo algumas notícias, como a população brejense, os eleitores estão ouvindo certas conversas, por exemplo, a questão também das pesquisas internas. Elas caíram dentro de Brejo, com cada grupo buscando não os cabeças, mas nos bastidores, buscando levar a informação de que está na frente, gerando aquele clima de incertezas, clima de dúvida em meio a uma eleição que tende a ser violenta, no sentido de agressões, porque infelizmente já ocorreu isso lá, e a gente fica preocupado, né? Eu acho que vamos deixar para que quem entende, para as assessorias jurídicas, elas de fato colocarem o que está acontecendo do ponto de vista jurídico, e que o cartório eleitoral de Brejo da Mateus o mais rápido possível coloque, mande essa relação dos que estão aptos a votar. Nós sabemos que na eleição passada, que já é de praxe em Brejo da Mateus, muitas pessoas ficaram sem votar, houve reclamação de que pessoas votaram tantas vezes, houve um número de abstenção grande, e em meio a tudo isso surge essa eleição atípica, Ney. Então fica muito complicado para a cabeça do povo. Agora, é preciso de que o mais rápido possível fique esclarecido um ponto que todo mundo agora está entendendo. Vai ter direito a votar aquele que estava registrado e cadastrado 151 dias antes desse pleito do dia 7 de julho. Ou seja, vai votar aqueles que votaram na eleição passada. Esses que trataram de tirar novos títulos, de fazer mudança de endereço, esses não vão poder votar. Isso já é um entendimento que se tem. Agora, quem ganha ou quem sai perdendo diante de tudo que está acontecendo, suas urnas aí poderão fazer. O importante é que o povo de Brejo tenha aquela capacidade de se manter dentro de um equilíbrio. A palavra é essa para o momento, para a política de Brejo, que eu possa dizer: procurem equilíbrio.
Ok, Marcondes, obrigado pela participação. Vamos torcer, né, para que a população não saia ferida em meio a tanta confusão que está acontecendo em Brejo.
É verdade, né? Um grande abraço. Vamos continuar com esse Rádio Debate, um show de audiência, um programa renovado, diferente, a cada dia uma grande surpresa. A todos um grande abraço. A gente volta amanhã, dessa vez, no estúdio Debater Política, na sua Polo FM.
Muito bem, 11 horas e 22 minutos. Vereadora Jéssica está participando dessas movimentações em Brejo, está tendo atuação lá. O seu grupo eu sei que está, né? Mas a vereadora especificamente.
Estou menos do que eu queria, na realidade, entendeu, Ney? Porque eu trabalhei 5 anos ali no distrito, nas escolas, e assim, eu tenho um pertencimento muito grande a São Domingos. Infelizmente, né, por conta de todas as atividades que a gente tem desenvolvido, não tenho tido de participar mais do que eu desejaria.
Um dos assuntos que eu vou conversar daqui a pouco com a vereadora Jéssica é, na verdade, a contra-denúncia, digamos assim. A ex-secretária Socorro Maia denunciou Jéssica por ter prestado concurso público sem documentação e teria assumido o cargo indevidamente. Temos matéria do blog do Ney Lima com Loara Andrade.
Blog do Ney Lima. Socorro Maia denuncia Jéssica Cavalcante de ter prestado concurso público sem documentação e assumir o cargo erroneamente. Em participação no programa Rádio Debate nesta quarta-feira, dia 3 de julho, a ex-secretária de Educação Socorro Maia falou sobre as denúncias feitas pela vereadora Jéssica Cavalcante do PTC. Socorro Maia reafirmou sua posição como funcionária efetiva do município e que recebeu benefício da estabilidade financeira pelo tempo de serviços prestados. Ela afirmou também que o tempo em que ela não aparece no quadro de funcionários da prefeitura, cerca de 20 anos, porque ela estava cedida ao quadro de professores do estado em nome do município, sem qualquer ônus para o mesmo, mas que os contra-cheques recebidos recebidos por ela pelo governo do estado comprovariam esse tempo de serviço prestado. Foi muito bom ela ter mandado isso para a promotoria, porque vai ser esclarecido não só esse caso, como tantos os outros, disse Socorro frente às denúncias apresentadas. Socorro também levantou uma denúncia contra a vereadora, de que ela teria feito concurso de professores sem a documentação do magistério e que assumiu erroneamente o cargo de professora pelo município. Eu queria reafirmar aqui que a professora Jéssica, pelo fato de ter feito um concurso sem ter a documentação e ter assumido o cargo de professora, sem ter essa documentação no concurso do município, ela acha que as pessoas são como ela. A secretária também completou, enfatizando que esse erro só foi descoberto muito tempo depois, já que a responsabilidade desse concurso era por conta da Secretaria de Administração, que o ex-vereador e atual secretário da Infraestrutura, Francisco Ricardo, estava à frente e não da de Educação. Eu só vim perceber muito tempo depois, quando ela, Jéssica, não tinha documentação do magistério e fez o concurso de primeira a quarta séries, porque era mais fácil passar no concurso de primeira a quarta do que no de quinto a oitava séries. Aí era o concurso de história, fez o concurso de primeira a quarta e tomou posse. Quer dizer, quem usa de subterfúgios ou de algumas formas, assim para assumir o cargo, imagina que todos são iguais, desta
11 horas e 25 minutos, essa contradenúncia, denúncia recíproca. Daqui a pouco a vereadora Jéssica conversa comigo sobre esse ponto, a denúncia que a vereadora fez, a denúncia agora da, na verdade, uma revelação da ex-secretária Socorro Maia. Vamos bater um papo com Jéssica, com a vereadora sobre isso. Antes, eu vou a Inaldo Sampaio. Nós temos matéria com Luara Andrade, Inaldo já está na linha também. Deputados estaduais podem visitar o Agreste de surpresa. Vamos ouvir.
Blog de Inaldo Sampaio. Bancada da oposição fará visita surpresa ao Agreste nesta quinta-feira. Uma visita surpresa ao Agreste será feita nesta quinta-feira pela bancada de oposição na Assembleia Legislativa. À frente, o líder Daniel Coelho, do PSDB. O destino é o Agreste Meridional, onde haveria uma obra do governo do estado inacabada. O local exato da visita será divulgado um pouco antes da partida, marcada para as 7 horas da manhã. Os oposicionistas já visitaram o complexo penitenciário de Itaquitinga, Mata Norte, a fábrica do LAFEP e escolas técnicas que se encontram em construção em São Lourenço da Mata e Camaragibe, região metropolitana.
11h26, Inaldo Sampaio na ponta da linha. Inaldo, obra inacabada do governo do estado, tem a duplicação da BR-104, tem uma cadeia aqui em Santa Cruz que está sendo construída, que está inacabada, tem um monte de coisa, né? Tem que saber para onde é que essa turma da oposição deve ir, não é isso, Inaldo? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, a bancada de oposição na Assembleia Legislativa, que é muito pequena, né, diga-se de passagem, ela é formada por apenas 4 ou 5 deputados estaduais, resolveu, desde o início da presente legislatura, fazer essas visitas surpresa a algumas obras do governo do estado, que foram iniciadas e ou não foram concluídas ou estão com o cronograma atrasado. Então, por exemplo, a bancada já foi ao município de Itaquitinga, onde está sendo construído lá um presídio pelo sistema de parceria público-privada. É o mesmo sistema, por exemplo, que foi pelo qual foi construída a Arena da Copa. Quer dizer, recursos públicos e recursos privados para abrigar os presos que hoje cumprem pena na ilha de Itamaracá. Então, me parece que a empresa que estava construindo esse presídio faliu, e aí o estado teve que fazer uma nova concorrência, e as obras somente agora que estão sendo retomadas. Mas o fato é que a oposição, no papel dela, esteve lá fazendo uma visita a esse presídio e fez o maior carnaval, porque esse presídio era para estar pronto no final do ano passado, ainda não está, somente 60% das obras estão concluídas, enfim. Posteriormente, a bancada visitou aí duas escolas técnicas que também estão com o cronograma atrasado, e hoje ela, bancada, resolveu ir ao município do Agreste, que até ontem à noite, Ney, me parece que era o município de Lagedo, ali próximo a Garanhuns. São os deputados Terezinha Nunes, Daniel Coelho e Betinho Gomes, do PSDB. Agora, a bancada é formada ainda por Maviael Cavalcante e Tony Gel, do DEM, e o deputado Severino Ramos, do PMN. Mas esses não fazem, vamos dizer assim, uma oposição mais light ao governo do estado, uma oposição mais moderada. Oposição mesmo para valer, quem tem feito são os deputados Terezinha Nunes e Daniel Coelho, ambos do PSDB. Essa visita seria feita agora de manhã, provável que eles já estejam no local, e mais tarde com certeza nós vamos ter novidade a respeito disso, mas tudo indica que era uma visita a uma, pelo menos ontem era o que estava agendado, uma visita a uma escola técnica lá no município de Lagedo, e provavelmente há outras obras ali do Agreste Meridional, nas imediações do município de Garanhuns.
Rinaldo, eu não sei se você concorda comigo, mas acho que a partir da volta de Terezinha Nunes para a Assembleia Legislativa, a oposição, apesar de minúscula, mas ficou ativa, não é? Porque, por exemplo, eles estão tendo essas atividades, tiveram aquela visita surpresa que fizeram ao LAFEP. É esse mesmo o papel da oposição, e pelo menos são poucos os deputados, mas são ativos, geram fatos, geram pauta, não é isso, Rinaldo?
E outra coisa, a oposição é muito importante no, na democracia, entendeu? Ela tem um papel de fiscalizar, de cobrar, de acompanhar as ações do governo. Eu só não concordo com aquela oposição xiita, né? Aquela oposição que tudo que o governo faz está errado. Isso aqui não é assim, deveria ser assim. Se você faz se bota a cor branca, diz, não, deveria ser a cor preta. Aí você bota a cor preta, não, deveria ser a cor branca. Mas uma oposição fiscalizadora, responsável, eu acho isso uma coisa muito salutar, muito importante. E diria mesmo a você e aos nossos ouvintes que a chegada de Terezinha Nunes e de Daniel Coelho à Assembleia Legislativa contribuiu, inclusive, para movimentar mais a casa. A casa estava muito parada, excessivamente governista, né? Uma bancada de 41 deputados governistas. Então, mesmo a oposição sendo pequena, como de fato é, mas isso não impede que ela exerça corretamente o seu papel de fiscalizar as obras do governo, de criticar aquilo que acha que está errado. Enfim, é um papel muito importante na democracia, e é isso que sobretudo Daniel Coelho e Terezinha têm feito, e ao meu ver têm feito de forma correta.
Ok, Naldo, muito obrigado pela sua participação. Registrar aqui ao meu lado, viu, Naldo, a presença da vereadora do governo, do governo Edson Vieira, a vereadora Jéssica, está aqui ao meu lado, e a gente agradece, Naldo, sua participação. Estaremos de volta amanhã.
Mande um abraço para ela. Bom dia para você, Ney, para Jéssica, os nossos ouvintes da Rádio Polo, e até amanhã, se Deus quiser.
11 horas e 32 minutos, esse é o programa Rádio Debate, a política discutida, debatida por quem entende do assunto. Nós temos, como eu disse, um aspecto diário diferente durante a semana. Amanhã, já vou revelar aqui, toda sexta-feira, nós vamos ter no Rádio Debate, dentro da nova programação, da Nova Polo, o debate entre vereadores. E amanhã eu estarei aqui frente a frente com os vereadores Fernando Aragão e Afrânio. Então amanhã você sintoniza seu rádio no Rádio Debate, e vamos ter durante todo o programa os dois vereadores participando aqui comigo, as presenças já confirmadas. Vereadora Jéssica foi até o Ministério Público, apresentou a denúncia, isso contra a secretária Socorro Maia. Eu gostaria que você explicasse às pessoas como foi exatamente essa denúncia e a suposta irregularidade que você encontrou.
Primeiramente, Ney, eu gostaria de contextualizar todo o fato, né? Primeiramente, desde 99 eu sou professora, a partir de 2003 como efetiva. Sempre militei no Sindicato dos Professores, Essa não é a primeira vez que eu vou buscar informações acerca disso, até pela cobrança da própria categoria, pelas inquietações dos amigos, das pessoas que há muito tempo, inclusive, já se aposentaram na educação. Lembro que o ano passado eu estive com Luciene Cordeiro e com Virgínio no Tribunal de Contas do Estado, buscando informações acerca dessa estabilidade de Santa Cruz, que para mim é uma coisa absurda. Né? Em outros momentos fomos várias e várias vezes ao Ministério Público, tanto levar denúncias, como provocar justificativas e informações acerca do que acontecia no município. Informo que não é porque Jéssica está vereadora, eu estando como vereadora me amplia os espaços das quais eu possa ter acesso à documentação, né? E levada por essa amplitude de espaço e tendo posse desses documentos, que antes era só, se ouviu falar, muitas pessoas procuravam a gente. Gente, Jéssica, isso nunca aconteceu, Luciano, tome providências. Várias vezes buscamos esses documentos, anos anteriores, na prefeitura, só que nos foi negado, né? Então, tendo posse desses documentos, nos debruçamos sobre eles e começamos a apontar as inconsistências. Diga.
A justificativa, Jéssica, dada já pela ex-secretária, foi de que ela teria sido emprestada ao Estado e que teria sido remunerada pelo Estado durante esse período, que teria inclusive essas comprovações. Seria legítima essa defesa? Há substância nisso?
Veja, Ney, a ilustríssima Socorro Maia, ela é tanto funcionária do Estado de Pernambuco quanto do município. O que a gente detectou é que ela aparece em 68, com termo de posse, do qual tem aqui nos meus documentos, e ela aparece em folhas de pagamento de 68 até 80, que é justamente quando o prefeito, né, do lado dela, sai do poder. Então, o que é que a gente observa? Ela desaparece da folha de pagamento. Quando um servidor ele é cedido, ele é permutado, devem constar no registro, na sua ficha funcional, toda essa documentação de permuta, de cedência. E quando você novamente volta a fazer parte do quadro, que no caso dela foi em 92, justamente no... era prefeito Aragãozinho, filho de Raimundo Aragão, ela aparece na folha, não é isso, com a data de admissão, com a seguinte aqui, que está aqui no documento, olha, data de admissão 1/3/95, né, de 93, aliás. Isso é uma inconsistência, porque se eu estou licenciada ou cedida, então, quando eu reassumo as minhas atividades, a minha data de admissão, ela sempre consta a data do meu concurso público. Entendeu? Então, percebemos essa inconsistência. Depois, outra inconsistência. Nesse documento que eu estou lhe mostrando, tem data de demissão, que foi justamente quando Zé Augusto brigou com Fernando Aragão, e aí ela pediu demissão ou foi demitida, e aqui consta, olha, data de demissão 1/3/95. Tá certo? Nesse caso, só teria, era para ter no registro dessa folha, com ela como afastada do cargo comissionado de secretária, e não com data de demissão.
Essa data de saída casaria com essa situação de rompimento de Aragãozinho na época.
E com o Zé Augusto. Depois, Ney, a gente vê outra coisa interessante. Quando a professora volta, em 2002, novamente, uma nova data de admissão com outra matrícula gerada. Que isso não acontece de forma nenhuma. Eu sou funcionária pública do município de Santa Cruz, se eu agora estou licenciada, licença sem vencimento, mas já estive licenciada para sem vencimentos para o brejo, entendeu? E quando eu volto com a minha folha de pagamento, primeiro eu consto nelas, todas elas com contra-cheque zerado. E com a minha data de admissão, entendeu? Mediante o concurso público que foi feito. Aqui você vê uma nova data de admissão, 15/2/2002, justamente na gestão de quem? De José Augusto Maia. Outra coisa que também nos inquietou nas folhas de pagamento é que as professoras que constam nos livros de ponto da época da ilustríssima secretária e secretária, eles quando reassumem nas suas atividades, consta quinquênios, entendeu? Gratificação por tempo de serviço, até porque ela passou de 68 a 80, não é? 13 anos, né? 12 anos. Então, deveria constar também essas gratificações que o servidor ele vai acumulando através de seu tempo de serviço. Não é isso? E depois, essas as datas de admissão e de demissão, elas sempre com números de matrículas divergentes, também nos deixam inquietos. Outra situação que a gente também acha complicado é que a professora, ela só vem começar a falar que é professora do quadro efetivo do município, né? Eu estou desde 2003, Luciano Cordeiro está desde 93, ela só começa a falar nisso em 2008. E foi justamente em 2008 que toda a categoria, que foi, acredito, no seminário que houve no teatro, começou a nos procurar com essa inquietação, por não acreditar e por não ter visto ela nunca em nenhuma escola do município de Santa Cruz dando aula. O que a gente tem conhecimento é que ela era professora do estado e lotada na escola José Francisco Celino Aragão.
Deixa eu ver se eu entendi. Ela deveria ter, no período que não estava exercendo a função no município, se realmente tivesse sido uma transferência, receber contra-cheques zerados pelo município e ter as documentações de permuta, de transferência.
Exatamente, constando no seu dossiê.
E devolvendo ao município, seria isso que estaria faltando.
Isso, é tanto que todos os documentos que contém na pasta da professora Socorro, eu estou com eles aqui. Peguei todos, né? Peguei ofício, levei para lá e tive acesso a todos.
Você acha possível, Jéssica, que a ex-secretária tenha esses documentos de posse, pelo menos os contra-cheques do estado ou os documentos que comprovem que ela realmente foi cedida ao estado e que depois foi devolvida ao município?
Pronto, é justamente isso que ela tem que apresentar no Ministério Público para que esclareça os fatos, né? Outra situação que nos inquieta é o seguinte: nós temos um PCC em Santa Cruz do Caparibe desde 1998. Só em 2009 a professora pede enquadramento.
O que é um PCC?
O PCC é o Plano de Cargos e Carreiras, sim, onde eu vou ter gratificações no meu salário em cima de tempos de serviço. Como é que eu sou professora efetiva desse município desde 68, mesmo tendo lapsos temporais de primeiro de 13 anos, depois de 7 anos, e eu só venho pedir enquadramento nesse Plano de Cargos e Carreiras em 2009? Como é que eu só venho pedir um enquadramento depois de tanto tempo, sabendo que perdi muito, muito dinheiro? Então são várias as inconsistências. Outra coisa, os números de matrículas divergentes. Quando o prefeito Edson Vieira assumiu agora, na ficha funcional da professora não havia nenhum documento sequer. E foi dado um prazo a ela para levar esses documentos, que é os que eu tenho em posse aqui, tá certo? Justamente com essas inconsistências. Então, os documentos, eles são muito claros, né? A gente observa, inclusive, eu levei anterior a da entrada, com a representação, levei para análise do Dr. Odin, e ele mesmo que me orientou a entrar com essa representação. Essa inquietação não só era de Jéssica, já continha em outro momento. O vereador Afrânio, ano passado, entrou com requerimento, essa cópia eu vou deixar com você, também porque foi solicitado dele sobre em que escolas ela esteve lotada ou que licença tinha, e aí foi respondida pelo secretário municipal de administração Josimar Clemente, que na época não foi encontrado os registros da lotação da senhora Maria do Socorro Feira Maia no período de 69 a dezembro de 2001.
Vereadora, para a gente encerrar esse bloco, quanto exatamente o município paga a ex-secretária? Existem outras pessoas também que estão dentro desse benefício? Vocês também estariam, já teriam verificado essa documentação para saber se essas pessoas realmente teriam condições legais para isso?
Exatamente. O que me mobilizou, como eu disse a você anteriormente, desde o ano passado, a gente fica inquieto com essa estabilidade financeira, que era uma lei que tinha em Santa Cruz do Caparibe, que se você passasse 5 anos exercendo um cargo, né, um cargo comissionado, você absorveria esse salário para nos seus vencimentos.
Isso era legal, no caso.
Era legal. Esse projeto de lei foi revogado em 2007 pelo vereador Dimas Dantas, inclusive consta ele, que é inclusive nesse período que a professora começa a dizer que é dos quadros efetivos e também pede o enquadramento na estabilidade financeira e passa a receber desse município mais de 12 mil reais. A gente não está falando aqui, não é de questões pontuais de um servidor ou de outro, como eu estava até olhando no blog, né, de questões que porventura as pessoas pensem que é pessoal. Nós estamos falando é de um salário altíssimo, que não é só a ilustríssima Socorro Maia que recebe, os demais também recebem, e eu vou entrar com um pedido, né, de sindicância dentro da prefeitura em relação a todos esses que deram entrada nas suas estabilidades em 2008.
A minha pergunta foi justamente nesse sentido, vereador, porque muita gente contesta isso. Fala-se que existiriam pessoas, por exemplo, ligadas ao atual prefeito Edson Vieira, que estariam dentro desse benefício, né? E eu reforço um pouco, não houve uma fiscalização também dessas pessoas?
Eu já analisei os documentos, quando fui pegar as cópias, não é isso? Já pedi à prefeitura para providenciar as cópias para mim, para que eu possa me debruçar sobre esses documentos, e também, havendo consistência, pedindo para que a prefeitura, né, junto com a sua equipe de advogados, também dê uma verificada. Porque, Ney, eu estava fazendo a conta mensalmente para o município de Santa Cruz, você tem aí, em média, 8, 10 pessoas, e é na faixa de R$70 mil que é pago de funcionário por conta dessa estabilidade. Se você coloca isso dentro de um ano, dá para construir uma escola.
Pois
dá
é,
construir
então, uma a vereadora creche. Poderá, inclusive, apresentar denúncias mais na frente ao Ministério Público de casos semelhantes.
Com também. Certeza.
Com certeza.
Como em outros momentos também, o sindicato, né, tinha a preocupação de verificar quais os servidores que eram professores que tinham 3 vínculos, porque sabemos que é inconstitucional, e apresentamos, inclusive, denúncias para que isso também fosse corrigido, porque a gente entende que o princípio, né, da administração pública, ela tem que ser respeitada, com a impessoalidade, a legalidade, não é verdade?
11:44, essa vereadora Jéssica Cavalcante conversando comigo ao vivo aqui no Rádio Debate. Amanhã eu terei aqui a participação de Afrânio Marques e Fernando Aragão. Será o debate entre os vereadores e teremos esse formato todas as sextas-feiras. Vamos ao intervalo e voltamos com a vereadora. Continuando aqui com a vereadora Jéssica Cavalcante, só avisar os nossos ouvintes e a vereadora também que a ex-secretária Socorro Maia estará aqui às 10 horas amanhã, junto com Adielson Galvão. Não será possível porque o formato do Rádio Debate já está estabelecido no Rádio Debate. Então, mais cedo, às 10 horas, ela estará. E é evidente que se a vereadora quiser participar, né, novamente, com novos fatos, enfim, estaremos com nossa programação disponível para isso. Em contrapartida, ontem, em participação aqui no Rádio Debate, a ex-secretária lançou uma denúncia de que a vereadora Jéssica teria prestado concurso público sem documentação e assumido o cargo de forma errada. Como você explica exatamente isso, Jéssica? Que resposta dá agora, já que você é, na verdade, a primeira resposta a partir dessas denúncias?
Eu, em outro momento, tinha comentado até dizendo diretamente a ilustríssima secretária, que ela estava com o cérebro meio afetado. E reafirmo isso, dizendo que se ela faz uma afirmação dessa no período em que ela mesma era secretária de educação, ela está se auto-intitulando incompetente. Mas ela se auto-intitula, coisa que todo mundo e os professores de Santa Cruz já sabem. Primeiro, eu gostaria de ler para você o artigo 62 da LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, que diz o seguinte, no artigo 62, a formação dos docentes para atuar na educação básica, da educação infantil até o ensino médio, que é a educação básica, far-se-á em nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena. Não especifica se é em pedagogia, se é em história. Quando eu fui fazer o concurso, né, eu já tendo de posse esse documento e tendo lido o edital do concurso de Santa Cruz do Caparibe, que não especificava que para você fazer o concurso de primeira a quarta série só estava restrito para quem tinha magistério, como era o formato de outros municípios, eu me habilitei a fazer o concurso de primeira a quarta série, até porque tinha na época 75 vagas e para a história só tinha 2.
Entendeu? Né? Você se habilitou a fazer o concurso para exercer a função de professora de primeira a quarta série.
Exatamente.
E, na verdade, você, na prática, acabou trabalhando em outras
não,
séries, seria isso?
Preste atenção. Eu fiz o concurso, não é isso? Baseado no que diz o artigo da lei, que eu sou licenciada em História, tenho licenciatura plena em História, como diz a lei, fiz o concurso para a primeira a quarta série, porque tinha 75 vagas e na época eu ainda não tinha pós-graduação. Se eu fosse fazer para História, que só tinha, salvo engano, 2 ou 4 vagas, eu corria sério risco de não entrar, porque todas as pessoas
conhecidas e amigas já tinha de posse a pós-graduação, que eu estava concluindo naquele ano. Aí o que foi que aconteceu? Passei em nono lugar, como estou com a portaria aqui em suas mãos, tá certo? Fui nomeada pelo prefeito José Augusto Maia, não é isso? Com a data aqui, 6 de junho de 2003. Tive um encaminhamento pessoal da própria Secretaria de Educação aqui com o nome da professora Socorro Maia, né? E tenho aqui, tomei posse, tudo é certinho. Que aí a professora comete um equívoco, a professora Socorro, que ela disse que o secretário de administração da época era Francisquinho e não era, era Cláudio Ferreira da Silva. Né? Ela cometeu aí um lapso, novamente o cérebro dela está afetado. Outra situação foi o seguinte: quando eu entrei em 2003, foi a primeira greve, estava vivenciando a primeira greve de Santa Cruz do Caparibe, justamente em maio, que era a campanha salarial. Aí eu caí no olho do furacão e no período probatório fui fazer greve, 40 dias de greve, se não me engano, ia para as rádios, fui ameaçada de ser demitida, porque dizia que quem estava no período probatório não poderia fazer greve, e fui fazer greve, fui para frente da militância do sindicato, né, para as rádios. E aí, você sabe, né, que em Santa Cruz, infelizmente, quem pensa o contrário é inimigo. As pessoas não estão preparadas para o contraditório, principalmente na administração que teve à frente a ilustríssima secretária. Então, foi o que aconteceu. Um ano depois, o secretário de administração, Cláudio Ferreira da Silva, mandou me convocar com esse ofício aqui do dia 13 de fevereiro de 2004, justamente pedindo meu comparecimento para que fosse tomado providências para a apresentação da documentação solicitada. Estive presente com o advogado e apresentei toda a documentação e sou professora de forma correta e legal do município de Santa Cruz do Capibaribe, coisa que a ilustríssima secretária terá que provar ao Ministério Público, que é também, porque eu já tenho a comprovação.
Vereadora, deixa eu tentar entender aqui, eu estou com os papéis, a medida, para as pessoas entenderem, à medida que a vereadora fala, ela me passa aqui as portarias, né, e eu estou recebendo aqui, mas eu já estou vendo alguns detalhes. Por exemplo, a senhora falou que o Cláudio seria o secretário na época, isso, só que ele assina na época da sua nomeação.
Isso.
Na época que foi feito o concurso, no início do ano de 2003, o secretário era Cláudio ou era Francisquinho?
Pronto, eu tenho aqui, veja.
Essa assinatura de Cláudia é da nomeação, não é da época que foi feito o concurso. Porque faz concurso alguns meses depois.
9 de junho de 2003.
Isso, é a data da nomeação. O concurso foi feito no início do ano, tem a data aqui.
Foi feito, eu fui chamada, fui convocada em maio, 3 de 3 de 2003.
Aqui, realizado em 23 de março
de 2003.
Isso.
Foi realizado, mas eu só fui chamada depois.
Sim. Então, nessa época foi realizado o concurso. Porque o grande problema que se fala seria: a senhora prestou o concurso para a primeira a quarta série, mas assumiu para ensino superior.
Não, eu assumi de primeira a quarta série, dava aula no Santo Agostinho, aqui meu encaminhamento. Tempo de posse, cargo de professora de primeira a quarta série, entendeu? E assumi as minhas atividades na escola onde? Escola Lindalva Aragão.
Mas aqui fala, exercendo a função de professor de nível médio.
Exatamente, a partir desta data, né? Porque você tem que ter, no mínimo, o mínimo para ser professor, você tem que ter o curso de formação, na época, magistério ou normal médio. Eu não tenho o mínimo, eu tenho o máximo, que é o curso superior, como a lei coloca aqui. Veja, a formação do docente para atuar na educação básica, que a educação básica diz que é de educação infantil até o ensino médio, é face a em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena.
Mas aqui, vereadora, eu entendo que seria, na verdade, a senhora teria condições, né, pela sua formação,
isso,
de atuar em ensino superior. O que está se questionando é que a senhora teria prestado o concurso para a primeira, a quarta série, e na verdade foi posteriormente contratada para, passou a dar aula em nível superior, que não, na verdade teria que ter sido um outro concurso.
Não,
seria
eu comecei a dar aula de primeira a quarta série, né, fiquei dando aula.
Foi efetivada nesse
dessa efetivada,
forma.
É tanto que meu encaminhamento aí está, professora de primeira a quarta série, passei 5 anos no Santo Agostinho dando aula em turmas de primeira, segunda série, aceleração, se liga, né? Depois, a convite da própria secretária de educação, ela me convidou para dar aula de quinta, oitava série, nas minhas disciplinas específicas, que foi história.
Então, a senhora entende que o erro foi dela mesmo? Exatamente. Como secretária de educação.
Que não existe erro. A lei me dá a condição.
Mas erro no sentido do concurso prestado ter sido um e a função exercida depois ter sido
posteriormente, outro. Posteriormente, ela convidou, até porque não existe perca salarial. Sim. Pelo PCC, né, isso, e para arrumar o próprio município, eu me predispus a ir para de quinta a oitava série, porque tenho habilitação para dar aula de quinta a oitava série e ensino médio. Então, é como eu estou lhe colocando aí. Não existe nenhuma irregularidade. Na realidade, é a professora que está querendo fugir, né, isso, porque ela sabe que ela vai ter que se defender. Nós estamos falando aqui, Ney, não é de questões pequenas, é como eu disse a você, é um salário absurdo de 15 mil reais. Nós estamos falando da professora Socorro, à frente da Secretaria de Educação, que fez um contrato com a MCO, né, que é aquela história dos teclados, de 1.586.000, né, e que esse contrato foi pago no dia 3/12/2012, no apagar das luzes de uma administração, e o pior, não foi encontrado absolutamente nada. Nós estamos falando, ela fala de subterfúgio eu jogo para ela, né, que tem essas práticas de ilegalidade, impessoalidade, né, falta de eficiência. A gente está falando da pessoa que tinha um aluguel de 10 mil reais no prédio da CESAC, entendeu? Para 7 salas, cada uma custava R$ 1.430, que passou 10 anos. Hoje nós temos 1.300 alunos a mais e não é necessário o aluguel da CESAC, nem, entendeu? Então a gente está falando, além da questão dos teclados, nós estamos falando das lousas digitais, que fomos contrários, viu? A categoria dos professores de Santa Cruz, fomos contrários à compra dessas lousas digitais, enquanto nas escolas nem papel e pincel tinha, de 1.586.000. Então são muitas as questões que a professora terá que explicar ao povo de Santa Cruz.
Essa vereadora Jéssica Cavalcante conversando comigo no Rádio Debate, evidentemente que esse assunto ainda vai dar muito o que falar. A ex-secretária Socorro Maia ainda, né, estará também se pronunciando novamente. Entrevista da ex-secretária amanhã às 10 horas aqui na Rádio Polo. Agradeço a vereadora e claro que estamos à disposição, caro, caso queira ou seja necessário acrescentar mais pontos em torno desse assunto. Muito obrigado, vereador.
Estamos à disposição, né, isso, e também coloco, estou aqui com ofício, estou indo para a prefeitura agora pedindo a abertura de inquérito administrativo mediante as documentações que iremos também apresentar junto para o prefeito, extensivo ao secretário de educação e ao secretário de administração atual.
Muito bem. Amanhã no Rádio Debate, a presença dos vereadores Afrânio e Fernando Aragão. O debate acontece entre os vereadores. Domingo, teremos a abertura das eleições de Brejo da Madre Deus. Transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro com o Ipiranga, a partir das 16h. E logo em seguida, as apurações e os primeiros números nas urnas. Em contato com a Justiça Eleitoral, estaremos apurando, né, divulgando essas apurações e saberemos quem será o novo prefeito de Brejo da Madre de Deus. Um abraço a todos. Eu volto amanhã.